A Friquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. A Friquia. Permanências e rupturas.
Ouvintes, muito bom dia. Vamos percorrer os caminhos do nosso continente, que começa em Angola, que tem locais muito bonitos que podem ser visitados. Imagens de alguns desses locais estão disponíveis na internet com fotos maravilhosas. Por exemplo, Mário Tendinha, artista plástico, tem um blog onde escreveu acerca das quedas de Calandula e das pedras de Punguandongo. Já não visitava estes dois lugares há mais de 20 anos. Estive lá este fim de semana. O rio Lucala levava uma massa d'água como nunca vi, imensa. Descobri, com data de 1927, duas inscrições gravadas nas pedras das quedas. Desci a encosta e fiquei de frente para as quedas. Impressionante. Em Punguandongo, calcula-se que essa formação rochosa tenha cerca de 200 milhões de anos. Sentimo-nos esmagados pela beleza, pela grandiosidade. É mágico. As quedas d'água de Calandula, conhecidas no tempo colonial por Duque de Bragança, são as maiores de Angola e as segundas maiores de África, depois das quedas Vitória Falls, entre a Zâmbia e o Zimbábue. As quedas Vitória têm 1,7 km de comprimento e 108 metros de altura. As quedas de Calandula têm 410 metros de comprimento e 105 metros de altura. A província de Malanje fica situada na parte centro-norte do país. Nós encontramos vários blogs, como já dissemos, com fotos lindas das quedas e das pedras, mas pouca informação sobre esses dois pontos, mesmo no portal do governo. Vamos ter o postal possível de Malanje e visitar o Gabão, não para assistir às exéquias de Omar Bongo, mas para conhecer um pouco mais desse presidente vitalício e do seu país. Vamos terminar falando de uma rainha muito poderosa, como eram algumas mulheres nobres no passado do nosso continente. Muito bom dia a todos.
Wambote mbote wakala mwana ndumba amtamba ina ndima muteke teke oi fiena kyo toma munu iku solele munu nge sopele kukimame ngeye wakala kukimame. Mambo mambo te malongi manzawa malongi matima kenye wayola kula ya mashu indumba bovana mwana singing like a puppet.
estivemos a ouvir um tema de Pop Shu, um integrante do grupo Afra Soundstar. Esta primeira parte do nosso programa, musicalmente, vai estar totalmente destinada a ouvirmos estes inéditos de Pop Shu. Vamos então visitar rapidamente a província de Malanje, que tem muita coisa para visitar. Limites: a província é limitada a norte, pelo Ije e pela República Democrática do Congo. A sul, pelo Bié, e a leste, pelas Lundas Norte e Sul. A oeste, pelas províncias do Kwanza Norte e do Kwanza Sul. O clima é predominantemente tropical úmido e semi-úmido, com temperaturas médias de 20 a 24 graus. A região possui uma vasta fauna, constituída por animais domésticos e selvagens, com destaque para a palanca negra gigante. Na província de Malanje situa-se o Parque Nacional da Cangandala, estabelecido como reserva integral a 25 de maio de 1963, possuindo uma área de 600 km². Há ainda outras reservas florestais, situadas nos municípios de Luquembo e Kunda Diabase, Marimba, Kaombo e Samba Lukala. A província é constituída por duas bacias hidrográficas, a do rio Zaire e a do rio Kwanza. A parte leste e nordeste é atravessada por um dos caudais que desaguam no rio Kwango, um dos mais importantes afluentes do Zaire. Também existem as lagoas da Kibemba, no município de Kabundi-Katembo, do Dombo, no município de Luquembo, e do Sagia, no município do Kela. São conhecidas as quedas de Calandula, de que já vos falámos, e as pedras negras de Punguandongo, onde existem pegadas centenárias que, segundo a lenda, são da rainha Gingambandi. Mas há outras quedas d'água, como as de São Francisco, do Colo e os rápidos do Luino. No site do governo são mencionados vários sítios históricos, como os cemitérios de Kabundi-Katembo, da Kizenga, e ainda outros cemitérios históricos nos municípios de Kakulama e Kakuzu. Há o edifício Velho Diogo, situado na Rua do Soldado Desconhecido, a Igreja Evangélica do Quessoa, as ruínas de Kakumbo, as ruínas da Fortaleza de Punguandongo e as ruínas da Fábrica do Quissol, em Zongola e Madimba, e os túmulos da Rainha Gingambandi, Ngolambandi e do Zé do Tiago. Com este potencial, a província só precisa da ação do homem, que facilite o turismo.
Em nome do presente, em nome do futuro, vamos reconstruir Angola. Em nome dos nossos filhos, em nome das viúvas órfãs, camarada, respeita muletas, cicatrizes. Uou, 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 uou. Em nome do arco-íris, em nome das raízes, caules, flores e frutos, respeita muletas, respeita cicatrizes. Respeita muletas, respeita cicatrizes. Oh Mariana, respeita muletas. Embungo Mariana, respeita cicatrizes. Embungo Mariana, respeita muletas. Respeita cicatrizes.
nome do sonho de todos, de todos angolanos, em nome da paz, em nome da toda a África. Sejamos Angola, símbolo do bem universal, porque a paz de tudo é capaz. Sejamos Angola, símbolo do bem em África, porque a paz de tudo é capaz. Sejamos Angola, símbolo do bem universal, porque a paz de tudo é capaz. Sejamos Angola.
Mais uma vez a todos muito bom dia. Vamos continuar no nosso país para conhecer uma figura histórica cujo perfil está a ser publicado pela Comissão Multissectorial do Projeto de Valorização e Divulgação de Figuras Históricas Angolanas. Mas ouçamos primeiro mais uma faixa destes temas inéditos de Pop Show, um dos integrantes do Zafra Soundstar, que pôs a sua inspiração a trabalhar, enviando a Angústia dos Santos 4 temas. Os nossos agradecimentos e vamos então saborear o tema que nos fala dos caminhos da vida.
Munchila, munchila toye di la mayamba, bambu taba yendi la tete, yetu tualeke, patu longele. Tu Angola, ya tomé Angola nova. Na Tanzambi, o tu sangue sabe, tô sem ela mulu vuvamo, tomo na queça última, tô em milhante, Angola.
moana Moane to anduelo
Luhuma Kumbe, um exemplo de resistência. Luhuna Kumbe, 1891-1905. Membro da aristocracia do Humbe, opôs-se à liderança de Choia, que tinha a chefia do reino com o apoio dos portugueses. Depois de conseguir o apoio dos outros membros da aristocracia e do povo do Humbe, Luhuna empenhou-se em derrubar Choia, assumindo o poder e recuperando a autonomia do território. Em março de 1891, Luhuna derrota Choia e os seus aliados portugueses estacionados no Humbe, dando início a uma guerra na região que durou até setembro desse ano. A guerra promovida pelos portugueses consistiu na tática de terra queimada e no roubo do gado, principal riqueza da região, obrigando Luhuna e os seus apoiantes a refugiarem-se entre os Ombanja, no Coamato. Descrito como um século audaz, ambicioso e insubmisso pelas fontes portuguesas, Luhuna pretendia preservar a soberania do povo Humbe, tendo a sua resistência durado até 1905, ano em que foi preso e deportado para Cabo Verde.
lepa, eshima lepa. Etekele le mwenda kosangele, etekele le mwenda kosangele. Bonjila, bonjila, bonjila. Eye wa yebele mukizo wa mnyoko. Kale mwenda kiozo kia jinganeka. Eye wa yebele mukizo wa mnyoko. Oh, 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 oh. Yeshi palepa, yeshi palepa, yeshi palepa, yeshi palepa, yeshi palepa, yeshi palepa, yeshi palepa.
E estivemos a ouvir mais um tema de Pop Show. Para os ouvintes que só agora integram a nossa caravana pelo continente, dizer que Pop Show é integrante do Jafra Soundstar, mas está dedicado a fazer um trabalho a solo e enviou 4 temas inéditos que nós estamos a ouvir hoje aqui no programa. Afriquia, da pujança dos estados sudaneses ao estado humanitário precário dos dias de hoje, da perfeição das balanças mandinga à venda informal pelas nossas ruas, dos belos e coloridos tecidos de Jalon e Djené à roupa de fardo que nos chega de outras paragens. Afriquia, um continente cortado por uma zona tropical responsável pelo seu subdesenvolvimento. A atualidade africana passa pela Guiné-Bissau e, naturalmente, pela morte de Omar Bongo, considerado um dinossauro das dinastias presidenciais africanas. O presidente Omar Bongo será enterrado no dia 18, em Franceville, sua terra natal, no Alto Ogoué. Após uma semana de homenagens em Libreville, onde os seus restos mortais chegaram na passada quinta-feira, Bongo deverá ser enterrado num local na cidade de Franceville, onde um mausoléu poderá ser erguido. Nasceu em Louai, atualmente chamado Bongoville, perto de Franceville. Omar Bongo era muito unido à sua região. Lá, era considerado como um grande benfeitor, às vezes em detrimento de outras regiões do país, segundo os seus detratores. O decano dos presidentes africanos, o gabonês Omar Bongo Ondimba, celebrou em dezembro de 2007 o seu 62º aniversário e os seus 40 anos de reinado, pulverizando o recorde estabelecido pelo togolês Nassima Yadema, falecido em 2005, antes de completar os 70 anos de idade, mas com 38 anos de exercício ininterrupto do poder. Yadema tinha, por sua vez, superado a marca deixada pelo primeiro presidente da Costa do Marfim, Félix Houphouët Boigny. Quando faleceu em 1993, Houphouët, no poder desde 1960, tinha 84 anos, mas era suspeito de ter alterado a sua data de nascimento, 18 de outubro de 1905, segundo a biografia oficial. Teria, na realidade, 94 ou mesmo mais de 100. O único chefe de Estado africano que se atreve a disputar ao gabonês o título de mais velho é o líder da revolução, Muammar el-Gaddafi. Nada fazia prever que Albert Bernard Bongo, nascido em 1935 numa família de camponeses da província de Ogoué, uma fulgurante carreira política. Fez os estudos secundários em Brazzaville, que era na altura a capital da África Equatorial Francesa, o serviço militar no Tchad e trabalhou nos Correios antes de ser notado por Léon Ba, o primeiro presidente do Gabão. Bongo torna-se então diretor do gabinete do presidente e tem uma ascensão rápida em 1967, quando se torna vice-presidente. Saído de um subclã Bateke, Omar Bongo nunca tolerou oposições. O Partido Democrático, o gabonês, governou sozinho até 1990. Franco Mação, desde 1965, convertido ao Islão em 1973, torna-se Eladji Omar Bongo. Nos anos em que corria o ouro negro, foi possível transformar aquele pequeno país num emirato petrolífero. 20 anos mais tarde, entra o multipartidarismo e com ele a oposição, mas que nada muda na maneira de ver do seu chefe. As sucessivas reeleições, até à última em 2005, foram todas marcadas por anúncios de fraudes. Para alguns economistas, a maldição do petróleo, ou o síndrome holandês, já que o Gabão continua a produzir petróleo, mas as suas estradas continuam por construir, tal como as infraestruturas necessárias ao seu desenvolvimento. A sua história está ligada à ELF, intimamente imbricada na política da França em África. Nos anos de Fausto, o Gabão produziu até 370 mil barris por dia. Hoje a produção está em declínio, não ultrapassa os 200 mil, essencialmente explorados pelo grupo francês Total. Foi de tal ordem que na classificação do PNUD passou do 91º lugar para o 123º nos índices de desenvolvimento humano. Atualmente, a China explora ferro em Berlinga, esperando levar para o seu país em 2011 a primeira tonelada de ferro. Mas para isso é preciso que os chineses construam uma barragem hidroelétrica junto da mina e 600 km de caminho de ferro entre Berlinga e o porto, um porto que deve beneficiar de um cais de águas mais profundas para aí poderem acostar navios de grande calado. Na quarta-feira passada teve lugar a cerimónia de empossamento de Rose Francine Rogombe, que era a presidente do Senado, como presidente da República interina. Em 49 anos de independência do Gabão, Madame Rogombe torna-se a terceira presidente do país. Ela tem 45 dias para organizar a sucessão do presidente Omar Bongo. Rose Francine tem 66 anos de idade e foi várias vezes secretária de Estado entre 1975 e 1990. É uma jurista reputada e obteve em 2007 uma licenciatura em teologia. Gabão e ouvimos Nanette, uma cantora que apresentou o seu primeiro álbum em 2005. Ela pertenceu ao grupo de coristas de Pierre Kendenge, que nós já tivemos ocasião de ouvir aqui neste programa. Vamos conhecer um pouco melhor o Gabão. O Gabão, um país limitado a norte pelo território Mbini, da Guiné Equatorial, e pelos Camarões, a leste e a sul pelo Congo, e a oeste pelo Oceano Atlântico, e pelo Golfo da Guiné, por onde é vizinho próximo de São Tomé e Príncipe e da ilha de Pagalu, Guiné Equatorial, tem como capital a cidade de Libreville. Os primeiros europeus a chegarem ao atual Gabão foram comerciantes portugueses que chegaram à região no século XV e deram ao local o nome de Gabão, uma espécie de casaco cujo formato lembrava o do estuário da foz do rio Como. A costa gabonesa tornou-se um entreposto de escravos. Logo vieram, no século seguinte, comerciantes holandeses, britânicos e franceses. A França assumiu o status de protetora do território após assinar tratados com os chefes tribais locais em 1839 e 1841. No ano seguinte, missionários norte-americanos estabeleceram uma missão em Baraka, a atual cidade de Libreville. Em 1849, os franceses capturaram um navio de escravos e libertaram-nos na embocadura do rio Como. Os escravos libertos batizaram o assentamento de Libreville, cidade livre. Os exploradores franceses penetraram nas densas selvas gabonesas entre 1862 e 1887. A França ocupou formalmente o Gabão em 1885, mas só começou efetivamente a administrá-lo em 1903. Em 1910, o Gabão tornou-se um dos territórios da África Equatorial Francesa, uma federação que existiu até 1959. Os territórios tornaram-se independentes a 17 de agosto de 1960, dando origem à República Centro-Africana, ao Tchad, ao Congo-Brazzaville e ao Gabão. O primeiro presidente do país foi Léon Mba, em 1961. Quando Mba morreu, em 1967, foi substituído por Omar Bongo. Em março de 1991, foi adotada uma nova Constituição que previa uma Declaração de Direitos do Estilo Ocidental, a criação de um Conselho Nacional de Democracia para supervisionar e garantir esses direitos e um Conselho Consultivo Governamental para assuntos económicos e sociais. Eleições legislativas multipartidárias realizaram-se em 1990-91, apesar de, nessa altura, ainda não se ter formalizado a legalização dos partidos da oposição. O presidente do Gabão, Eladji Omar Bongo, foi reeleito em dezembro de 1998, conquistando 66% dos votos. Embora os principais partidos da oposição tenham feito acusações de que as eleições foram manipuladas, não se assistiu à turbulência que se seguiu às eleições de 1993. O presidente manteve vastos poderes, tais como a capacidade de dissolver a Assembleia Nacional, de declarar o estado de sítio, de adiar a legislação, de determinar a realização de referendos e de nomear e demitir o primeiro-ministro e os membros do governo.
Manga, we woo, and in my mimba. silos, ilasa, silence, silence. Nyarwa niziwe, ikamba sintwa nizaga, yapungi nawe, aganda mimpungaga, na ibembe, nangoza, nangkwane, narondo, nanga yanga. Desenga, oh, silence, silence,
silence, silence.
Fechamos este postal do Gabão com Pierre Akendeng neste tema que recomenda o silêncio. Mas, depois do silêncio, vamos ter a sabedoria popular. Quando chega um estrangeiro, dá-lhe de comer durante 2 dias. Ao terceiro dia, dá-lhe uma ferramenta. Quem casa com a beleza, casa-se com um problema. Como a ferida inflama o dedo, o pensamento inflama a mente. Quando o rato ri do gato, há um buraco perto. Uma mentira estraga 1000 verdades. Um pouco de chuva a cada dia encherá os rios até transbordarem. Quem faz perguntas não pode evitar as respostas. Até que os leões tenham as suas histórias, os contos de caça vão glorificar sempre o caçador. É a água calma e silenciosa que afoga um homem. Um camelo não zomba da corcunda do outro camelo. Não chama a floresta que o abriga de selva. A união do rebanho obriga o leão a ir dormir com fome. Não importa quanto longa seja a noite, o dia virá certamente. Quando você é rico, você é odiado. Quando você é pobre, você é desprezado. Uma vaca tem que pastar onde está amarrada.
Oh, bye.
E está prestes a terminar o nosso programa. Ouvimos ainda Pierre Kendeng, mas vamos então falar das mulheres nobres. A mulher africana por vezes ascendia a responsabilidades políticas supremas, como a rainha Amina entre as Hausa, Aura Poco entre os Baulé, ou a rainha do Luvedo, África do Sul, que era constitucionalmente solteira e que gozava de poder absoluto. A rainha do Luvedo tomava esposas, mandava vir a chuva e acreditava-se que o seu estado de saúde influía em todo o país. Apanhava mulheres em todos os grupos do seu povo e, depois, autorizava-as a terem homens. Mas recuperava todos os seus filhos e colocava-os, por sua vez, em todas as camadas da população, tornando-se assim a origem de uma imensa rede familiar cujos ramos se estendiam por todo o país. Os representantes da sua autoridade administravam as regiões, quase pela via diplomática, a tal ponto eram maleáveis os mecanismos até a cobrança do imposto. Compreende-se assim por que razão de Mogati III, 1800 a 1950, cada uma das três rainhas tenha reinado uma média de 50 anos. No nosso continente, as mulheres de alta posição tinham por vezes o direito de desposar outras mulheres que eram engravidadas por amantes escolhidos. A mulher nobre tornava-se o pai legal das crianças e, segundo a regra patrilinear em vigor, o nome, os bens e a posição eram transmitidos a essas crianças. Lobedu ou Lovedu ou Celebedu é uma língua banto, grupo soto, da família Níger-Congo. É considerada como um dialeto da língua soto do norte, que existe somente como uma forma não escrita. Quando escrita, é comumente usada para o ensino e alguma comunicação em comunidades balobedu, como são conhecidos os falantes de Lobedu. Lobedu é falada principalmente na área de Duivelsloof, hoje chamada Modjadjikloof, na província do Limpopo, antiga província do norte do Transvaal, África do Sul e em partes do Botsuana. A figura monárquica associada a esse grupo, Balobedu, é a rainha de que vos falamos, Modjadji, também conhecida como a Rainha da Chuva. É preciso lembrar que a chuva é importantíssima na cultura do Botsuana, inclusive dominando a moeda do país, que se chama Pula. Mais uma curiosidade relacionada com as mulheres: a Mafu dos Bamilek era considerada mulher-chefe entre os Bemba e os Kaundamukulu. Parente uterina mais velha do rei, gozava de grande poder político, fazia parte do Conselho dos Anciãos e regia numerosas aldeias. No reino Ngoio de Cabinda, as princesas gozavam de estatuto especial. Eram livres na escolha do marido, que não podia recusar, pois passava à condição de semi-escravo. Saía sempre guardado à rua. Em Angola, como noutros países banto, encontram-se mulheres-chefes. Assim, as sobas Marolo e as Muangana Luena também aparecem com frequência entre Lundas e Chokwes. As Kwanyamas recordam as rainhas Nekoto e Anyana.
Oh, Mwangwana! Thank you.
ouvir Oliva Angoma, ele que também é do Gabão. Hoje o nosso programa teve um forte acento no Gabão, por razões óbvias. Ele é famoso, já esteve várias vezes no nosso país. Estreou-se em 1990 com o seu Mbane. Entrou na música pela mão do pai, que era professor. Teve lições de música na escola. Integrou a banda dessa escola com 8 anos. Numas férias a Paris, tomou contacto com Mano Lima, que ficou impressionado com o seu talento. E mais tarde surge então o primeiro trabalho com a colaboração de Mano Lima, esse que já fizemos referência, Bané. Mas vamos terminar o nosso programa com um tema mais recente, intitulado Seva. No nosso programa de hoje, o nosso percurso começou em Malanje, no nosso país, ouvindo temas de pop show, temas inéditos que estão a ser tocados por lá em primeira mão. Depois então fomos para o Gabão, a propósito da morte do seu presidente. Falámos um pouco daquele país e da forma como foi organizado após a independência. Tivemos aqui algumas curiosidades, uns provérbios, falou a sabedoria popular, e depois uma curiosidade relacionada com as mulheres nobres do nosso continente, nomeadamente com a rainha do Louvedo, a rainha da chuva. Ela fazia chover e quando tinha algum problema, quando estava doente, influenciava um pouco o clima da saúde no seu território. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se até ao próximo domingo. Muito bom dia. Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.